Graça e paz por amor, boa noite. Espero de verdade que vocês estejam bem. E como sempre, meu primeiro desejo para vocês essa noite é que a graça e a paz de Jesus te envolva. Te envolva onde você está e como você está. Mas dessa vez de maneira diferente, mais uma vez. Meu desejo é que a graça de Jesus seja aquele motor de vitalidade que te deixa animado para seguir na vida. Para seguir vivendo. E que a paz de Jesus seja aquela sensação de segurança que te mantém corajoso diante da vida. Que a graça e a paz de Jesus sejam, se transformem na coragem para você, na coragem que te faz resistir. Resistir e suportar mesmo quando você encontra um dia ruim, um dia difícil. Que você se sinta abraçado por essa realidade. Que essas palavras ganhem efeito no seu coração. De maneira mística mesmo. Amém. E eu queria começar essa nossa conversa nessa noite de quarta-feira, como sempre, te fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é que você tem buscado em Jesus? O que é que nós buscamos em Jesus? Você já se perguntou sobre isso? Ou, no início da sua jornada pessoal com Deus, o que é que você estava procurando? O que que você queria encontrar? Você consegue se lembrar, se recordar? A verdade é que essa é uma pergunta crucial e a sua resposta, ela é mais importante ainda. Eu pergunto isso porque eu me lembrei do primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Logo nos primeiros versos desse Evangelho escrito por João, nós encontramos uma história. Nós percebemos lá João relatando de forma sucinta como foram surgindo os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros e humildes seguidores de Jesus. E lá por meio do verso 30, verso 35 desse primeiro capítulo, você vai encontrar João o Batista tendo encontro com Jesus de Nazaré. E nesse encontro, João o Batista, ele se refere a Jesus de Nazaré como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. A história segue nos dizendo que dois discípulos de João o Batista, que estavam perto, devem ter percebido aquela afirmação, e o texto vai nos dizer que eles começam então a seguir Jesus de Nazaré. Mas seguir no sentido de ir andando atrás mesmo, de ir caminhando atrás. A história segue nos contando que, em um determinado momento, Jesus percebe aqueles homens. Percebe aqueles homens, se vira a eles e pergunta. Faz uma pergunta. E a pergunta é: o que buscais? O que vocês estão buscando? Em outras palavras, o que você está buscando? O que nós esperamos de Jesus de Nazaré? O que nós procuramos encontrar em Jesus de Nazaré? O que você está buscando? O que nós estamos fazendo aqui reunidos? A história segue nos dizendo que, passado alguns segundos, esses homens então se viram a Jesus e respondem a Jesus: Jesus, mestre, nós queremos saber. Onde é que você mora? Onde você mora? Nós podemos perceber que aqueles homens não estavam procurando em Jesus grandes doutrinas. Não. Eles queriam saber onde Jesus vivia, como Jesus vivia e para que Jesus vivia. O que você tem buscado em Jesus? É minha pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Aqueles homens queriam, no final das contas, aprender de Jesus e que Jesus os ensinasse a viver. Mestre, onde você mora? E de verdade, se tem uma coisa que Jesus de Nazaré sabe nos fazer, é ensinar-nos a viver. Ele, o Deus de toda a vida, o Jesus, quem carrega o rosto de Deus, a expressão exata de Deus, sabe nos ensinar perfeitamente como nos portarmos diante da vida. nele, no rosto de Deus, nós encontramos a melhor forma de se portar diante da vida. Uma forma que faça sentido diante da vida. Uma forma que seja segundo a vontade de Deus. Em Deus nós encontramos a vida. É no rosto de Jesus de Nazaré. É nas suas ações. É nas suas reações. É nas suas expressões. Nas suas palavras que nós encontramos nos evangelhos. Na maneira como ele se ira. Na maneira como ele toca. Na maneira como ele fala. Quais são as suas preocupações? Quais são as suas prioridades? Com o que Jesus de Nazaré gastava tempo? O ser humano perfeito. Com certeza em Jesus de Nazaré, nós podemos aprender a viver. E a pergunta é, você tem aprendido a viver em Jesus de Nazaré? Com honestidade, quantos de nós já chegamos nesse grau de honestidade diante do caminho de Jesus, onde tudo que nos importa é aprendermos a viver. É aprendermos o jeito de Deus de se portar diante da vida. Afinal de contas, é isso que categoriza um seguidor de Jesus, não é verdade? Uma pessoa que está disposta a viver a maneira de Deus. A maneira de Jesus. Tá, mas Dudu, eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei como levá-la. Eu não sei como me portar diante da vida e essa é a verdade. Então essa mensagem é para você. O texto segue dizendo, a história segue nos dizendo que então Jesus responde novamente a esses homens. Vem e vê. Mestre, onde você mora? Vem e vê. Mestre, me ensina a viver. Vem e vê. Se você procura em Deus uma maneira de se viver, um jeito de se viver, a resposta dele para você é vem e vê. As páginas do Evangelho, você encontra a experiência de Jesus de Nazaré e lá você pode aprender o jeito de Deus de se viver. Guiado também pelo Espírito Santo, e não só pelo Espírito Santo, mas também pela comunidade de Jesus. Nós dizemos para você, vem e vê. O que é que tem guiado? Ou o que tem te ensinado a viver? Qual foi a última vez que você aprendeu sobre a vida e foi com quem e com quê? Quais são os seus parâmetros? Meu primeiro convite para você nessa noite é que os seus parâmetros sejam modificados. Sejam modificados à imagem de Jesus, à semelhança do caminho de Jesus. A verdade é que Ele é o Deus de toda a vida e que Ele nos ensina a viver. Só que para querermos isso, nós precisamos de honestidade, de sinceridade. No final das contas, o que é que nós buscamos em Jesus de Nazaré? Mas de verdade, não é esse o ponto que eu queria concentrar sua atenção nessa noite. Eu queria chamar sua atenção para um texto que está mais adiante. Um texto que é um pouco mais difícil. É um pouco mais complexo. Na verdade, é um texto que é para a gente um paradoxo. E não sei se você sabe, mas nas quartas-feiras nós estamos caminhando numa série de mensagens a respeito do Evangelho segundo João. E hoje nós chegamos mais precisamente no 12º capítulo do Evangelho segundo João, a partir do verso 20. Então, se você pode, eu te convido agora, junto comigo, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, acessa a sua Bíblia aí, que eu quero muito que você preste atenção nesse texto e me responda se é ou não um paradoxo. João, capítulo 12, verso 20, o texto diz assim. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. A festa era a festa da Páscoa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André, e novamente André e Filipe disseram a Jesus. Então eles foram contar para Jesus, Jesus, tem gente querendo te ver. No que Jesus respondeu, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, permanece só. Mas se morrer, dá muito fruto. E ele não para por aí. Quem ama a sua vida perdê-la. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. E eu pulo agora para o verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. O verso 33 vai dizer que ele dizia isto se referindo, significando a que tipo de morte ele passaria. Quero repetir o verso com você. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. O mesmo Deus que nos ensina a vida, que nos ensina a viver, agora está ensinando para a gente uma coisa um pouco diferente, um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de raciocinar. Uma coisa mais parecida com o sofrimento. Uma coisa mais parecida com morte. E a verdade verdadeira, é que nós não queremos saber de dor. Nós nos esforçamos para nos afastar da dor. E nós fazemos tudo que for possível para afastá-la de nós, para suprimi-la de nós. Inclusive, chega até a ser um pouco esquisito. A princípio, eu nunca vi alguém que estava procurando em Deus aprender a morrer, aprender a sofrer. Eu nunca vi alguém ser questionado: o que você está buscando em Jesus? E a pessoa responder: eu estou buscando em Jesus aprender a morrer. É esquisito, é bem esquisito. E é esquisito mesmo, porque nós somos o que nós queremos e nós somos ensinados a buscar em Deus a vida. É em Jesus que nós buscamos novos significados para a nossa existência. É em Jesus que nós buscamos uma ressignificação para as nossas almas. É em Jesus que nós buscamos as transformações para os nossos hábitos, transformações que nos conectem com nós mesmos, com a vida e com todo o cosmos. Em Jesus nós estamos procurando sentido para as nossas vidas. Agora, papo de morrer, papo de sentir dor, que história é essa? Isso não faz sentido. Nós não estamos buscando sofrer, será que isso faz sentido mesmo? Isso parece, inclusive, é um absurdo. O Deus de toda a vida está te ensinando a morrer um pouquinho sempre? Está te ensinando a fazer as pazes com algum tipo de sofrimento? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, a verdade é que a gente não quer lidar com a dor, seja lá de que tipo ou de que espécie ela seja. Nós não queremos, inclusive, se possível, afasta-la de mim. E é inclusive isso que a sociedade nos ensina, que a cultura nos ensina, não é verdade? A lógica do bem-estar, como eu sempre digo, a lógica do bem-estar e a lógica da satisfação dos próprios desejos já impregnou todas as coisas. Não faz sentido sofrer. Não faz sentido, inclusive, ser coletivo. Afinal de contas, ser coletivo é sofrer um pouquinho, não é verdade? Ser coletivo demanda esforço, demanda entrega. Viver em comunidade, de verdade, viver em comunidade, viver em família, demanda entrega, demanda esforço. A gente sofre um pouquinho, não é verdade? O que nós somos ensinados é sempre: conquiste o seu dinheiro, conquiste a sua ascensão social e faça tudo o que você quiser. E faça tudo o que você quiser. Agora, história de o grão de trigo, deixa isso para lá. Isso não tem sentido. E eu sei, isso sim, essa ideia de Jesus de Nazaré, e é de Jesus de Nazaré, tá? Ela é contracultural. Ela é contracultural e pode soar para a gente até mesmo de maneira irracional. Quem em sã consciência vai ensinar alguém que ele deve caminhar por um caminho que também implica sofrimento? Quem em sã consciência vai querer aprender a sofrer? E a verdade, gente, é que poucas frases no Evangelho de João são tão provocativas quanto essa. Quem ama a sua vida, perderá. Mas quem perder sua vida por amor do meu nome, encontrará a vida eterna. A vida é fruto do amor. E ela brota a partir da entrega. O amor brota a partir da entrega. O que eu estou querendo te dizer aqui é que existe um sofrimento diante da vida que nós precisamos assumir. Que sofrimento é esse? É o sofrimento que nós suportamos em função para que a outra pessoa sofra um pouco menos. Existe uma maneira de se viver a vida em que nós desvivemos um pouco todos os dias para que outras pessoas vivam. A mensagem de Jesus aqui é clara. Não existe fruto onde não existe amor. E amor, em nossas dimensões, carrega sofrimento. E eu trouxe meu Kindle aqui justamente para ler uma frase para você. Uma frase para você de uma teóloga alemã, escritora, chamada Dorothy Solle. E a frase diz o seguinte: a dor só é boa se leva adiante o processo de sua supressão. Em outras palavras, a dor ganha significado quando ela é suportada para aliviar a dor de alguém. Quando nós amamos e vivemos intensamente, nós não temos como viver apáticos à dor alheia. Quando nós amamos e vivemos intensamente, é impossível não estarmos vulnerável, porque o amor nos deixa vulnerável. E sim, é isso que eu estou te dizendo. O Deus que nós encontramos nos ensinando a vida está te convidando hoje a aprender a sofrer. Agora, por que é que tem que ser assim, Dudu? Eu não sei. Por que é que tem que ser assim? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Nas nossas configurações, na nossa dimensão, na configuração do sistema do mundo, o amor não flui livremente. Você sabe do que eu estou falando. Quem ama padece um pouco. Nas nossas configurações, o amor não flui livremente porque ele precisa passar por muitas barreiras. Você sabe do que eu estou dizendo. Para você amar, você precisa passar pela barreira da sua vontade, pela barreira do seu egoísmo, pela barreira do seu individualismo, da sua individuação, pela barreira das suas próprias maldades. O amor não flui livremente. E para que ele flua, ele precisa passar por essas barreiras, e essas barreiras nos causam dor. Nós precisamos suportar. Não é verdade? Eu, enquanto escrevi essa mensagem, me lembrei do ano passado, um momento que eu estava analisando a minha esposa. Porque uma coisa nela me chamou muita atenção, a Nathalie. Uma coisa nela me chamou muita atenção, que foi... Eu percebi ela aceitando, sem resistir muito, o convite da mãe dela, para ela ir para a casa da mãe dela, para cuidar dos irmãozinhos dela, 6 horas da manhã, num dia normal, onde a rotina dela estava cheia. Eu achei aquilo muito estranho, que aquilo para mim seria muito desconfortável. Daqui a pouco eu vi ela ajudando um amigo ali, sem preocupação alguma. Naquele mesmo dia eu vi ela respondendo outra pessoa, ela utilizando do tempo dela para cuidar de uma outra pessoa. E a Nathalie, minha esposa, é uma pessoa que tem muita facilidade de fazer isso. Ela tem uma facilidade em se doar. Eu sempre percebi isso nela. E aí eu fiquei analisando e percebi e pensei, nossa, isso deve ser parecido com o reino de Deus. Alguma coisa do que a Nathalie está fazendo aí tem muito a ver com Jesus. E hoje eu percebo que não só tem a ver com Jesus, como o próprio Jesus ensinou. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. O amor implica sofrimento. O amor no nosso mundo implica, sim, sofrimento. E acho que as mamães que estão aqui sabem dizer muito bem sobre isso. Para fazer brotar a vida, para amar, você teve que sofrer. Ou você não sofreu. Não só isso, para fazer seu bebê nascer, sua filha ou seu filho nascer, você teve que sofrer, mas não só isso, para fazer ele crescer, para cuidar dele, para cultivar e guardar, não foi tão simples assim, não é verdade? Aí você me responde, E eu te pergunto, o amor não implica sofrimento? Mas por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Eu não sei. Mas é seguindo os passos de Jesus de Nazaré, onde nós caímos nesse lugar. De que em um momento ou outro nós precisamos aprender a sofrer. É a maneira dele de se portar na vida. Quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Afinal de contas, você foi conquistado pelo quê de Deus? Pela mensagem da cruz, não é verdade? Você escutou de um Deus que tinha se entregado ao seu favor. Isso te conectou. Em Jesus de Nazaré nós aprendemos a viver, mas nós também aprendemos um tipo de sofrimento. Em Jesus de Nazaré nós aprendemos que vale a pena desviver um pouco para fazer com que o outro viva. Agora, eu tenho certeza absoluta que você não escutou isso em curso de lugar nenhum. Na sua faculdade, em curso digital, curso online. Eu não me lembro a última vez que eu li isso num livro. Quem que ensina isso? Que no caminho de Jesus, ele nos ensina a estarmos inclinados a nos entregar. Porque esse amor e essa entrega nos ensina a vida. Gera vida, brota vida. E eu acho que o apóstolo Paulo, o apóstolo e filósofo Paulo, já tinha entendido isso. Quando ele escreveu que o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Essa não é uma interpretação minha. O texto é claro. As palavras de Jesus são claras. O meu convite para você nessa noite, meu grande convite para você nessa noite, meu segundo convite para você nessa noite, é que você consiga entender que nós recebemos um convite para nós nos sacarmos de nós mesmos. Não existe outra maneira de participarmos da missão de Deus, da missio Dei. Da missão de Deus de redimir todas as coisas, todas as pessoas e todas as criaturas. Não existe outra maneira senão através do caminho do amor. E o caminho do amor implica sofrimento. Quanto antes você abraçar essa realidade, antes você vai se parecer mais com Jesus. Se é isso que você está procurando. O jeito de Deus de se portar diante da vida. Com certeza, isso é uma mensagem contracultural. Contracultural. E para você é irracional? Eu acho que muita gente aqui pode me dizer que amar dói um pouco. Freud já dizia, para quem conhece a famosa frase, quem ama sofre, mas quem não ama adoece. Eu tô querendo te dizer que não existe nenhum outro caminho para a vida no segmento de Jesus. Senão o caminho do amor. É o meu convite, é o convite do Espírito Santo a mim e a você nessa noite. Abrace essa realidade. Será que um dia, quando você estiver um pouco mais velho, você vai poder olhar para trás e falar, cara, acho que eu entendi uma das lições mais importantes do Evangelho de Jesus. Que é, eu preciso quebrar a lógica do bem-estar a todo custo. Eu preciso caminhar na contramão dessa ideia de que o que mais importa são as minhas necessidades, são os meus desejos, são as minhas sensações, são as minhas experiências. E olha só, inclusive, eu tinha lido uma informação de que um dos processos mais difíceis para as crianças é o processo de você aprender a ler. Aquilo demanda muito esforço cognitivo. E demanda muita entrega da criança. Aprender a ler não é uma coisa simples, é uma coisa maravilhosa, inclusive. E a criança, normalmente, ela faz isso motivada. Motivada pelo quê? Pelo amor. Pelo amor ao papai, à mamãe, ou seja lá, quem estiver cuidando dela. Porque ela quer o dia, ela quer que chegue o dia onde ela vai poder parar perto do papai dela, da mamãe dela e falar, olha papai e mamãe, eu tô conseguindo ler. Essa vontade faz com que a criança se esforce para aprender a ler. Ela quer mostrar que ela pode ler. Ela quer impressionar alguém que ela ama. Que nós sejamos assim. Esse é o meu convite para você essa noite. Que nós sejamos assim, pessoas dispostas a desviver pelos outros. A dor que faz sentido é a dor que é suportada para aliviar o sofrimento de alguém. No caminho de Jesus, você vai ser convidado à solidariedade. Você vai ser convidado à compaixão. Você vai ser convidado a sentir, a emprestar o seu coração para sentir a dor do seu irmão. Sem esses atributos, você não estará seguindo o caminho de Jesus. É alguma outra coisa. Se na sua vida faz muito tempo que você não teve que ter compaixão, doar o seu coração, doar o seu esforço, tem alguma coisa de errado. Paulo nos ensina a considerar os interesses do nosso irmão do mesmo nível ou no mesmo nível que nós consideramos os nossos próprios interesses. Você já pensou nisso? O que você tem para fazer amanhã? Alguma coisa muito importante. Alguma responsabilidade muito importante. Paulo te ensina. Da mesma forma como você acha importante você fazer o que você tem que fazer, você precisa entender que quando o irmãozinho te apresentar um interesse, uma necessidade, é importante no mesmo nível. O seu interesse não é mais importante do que o seu irmãozinho. E vem cá, não estou querendo aqui te ensinar a ser um mártir. Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, eu tenho certeza. Tem os limites para isso. Ninguém está te convidando a ser um mártir, a entregar a sua vida, morrer. Literalmente morrer de uma vez por todas. Não. É uma outra coisa. É morrer um pouquinho todos os dias. É entender que o caminho do amor demanda entrega e não só recebimento. O caminho do amor não é só uma atitude de você ser amado o tempo inteiro por Deus. Não é só aquele lugar de consumir, 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 consumir. Ele te ensina a entregar, entregar, entregar e entregar. Eu sei, é desconfortável. É bem desconfortável para mim. Quando eu comecei a perceber minha esposa, achei bem desconfortável. Porque, de verdade, eu teria bastante preguiça de acordar 6 da manhã para cuidar dos meus irmãozinhos lá na casa da minha mãe. É muita preguiça. Capaz de eu inventar uma historinha para não ir. Mas o caminho de Jesus nos ensina outra coisa. É uma coisa diferente. Então, Dudu, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei nem te responder quais são os parâmetros que guiam e sustentam a minha vida. Eu te convido a descobrir em Jesus de Nazaré parâmetros para a sua vida. O que é que você busca aqui? O que é que você busca quando você vive em comunidade? O que é que você busca quando você faz o seu devocional? O que é que você estava buscando em Jesus de Nazaré, afinal de contas? Não é um jeito de se viver? E sim, ele nos dá significado e sentido. Só que no seu caminho tem esse outro ensinamento. Quem ama, sofre. Quem não ama, adoece. Eu quero agora te convidar a juntos orarmos. Eu te convido a orarmos, depois de orarmos, cantarmos uma canção para que, de alguma forma, de maneira mística, essas palavras não batam no nosso coração e saiam muito fácil. Porque é fácil isso sair, gente. A cultura está o tempo inteiro nos ensinando o contrário. É fácil isso sair. Então, eu te convido para uma oração e depois que você cante com muita intenção de querer aprender essa verdade que não é minha. Se fosse minha, seria muito vazia, mas não é minha. A verdade é que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá infecundo. A sua vida gera fruto? Você pode se perguntar isso, será que a minha vida gera fruto? Você mede sabendo se você tem amado. Porque se você tem amado, está gerando fruto. Porque afinal de contas, amar é sofrer também. Vamos orar. Jesus, a nossa maior ambição é sermos como você. Nós realmente estamos compromissados diante do seu caminho. Sim, Jesus, nós passamos por momentos em que essas coisas saem do nosso coração e saem da nossa cabeça. Só que nós realmente estamos compromissados a seguir o seu caminho, Jesus. Nós queremos te enxergar com honestidade. Nós queremos que as nossas orações sejam sinceras e honestas. É por isso que nós precisamos da ajuda do seu Espírito Santo. Para nos ensinar a absorver toda a sua verdade, Jesus. Nós queremos participar dessa jornada, aprendendo a sua ética. Aprendendo a nos sentir amado através da absorção dos seus ensinamentos, Jesus. Jesus, nós colocamos o nosso coração na mesa. Colocamos o nosso coração na mesa na intenção de que o Senhor faça dele o que você quiser. Mas nós te dizemos que nós estamos cheios de esperança de que alguma coisa mude dentro da gente. Que seu Espírito Santo faça com que essas palavras entrem no campo da nossa intelectualidade, do nosso coração, em que, na verdade, as palavras não podem acessar. Que o seu Espírito Santo transforme essas palavras em sensações. Que o seu Espírito Santo compartilhe conosco o patos de Deus, o sentimento de Deus, a sensação de Deus, para que realmente nós sejamos transformados por essa verdade, Jesus. Nós queremos isso do fundo do nosso coração. Nós realmente entendemos que não existe nenhuma maneira, ou melhor maneira, de se estar diante da vida, senão conectados com você. Se não conectados com você e com todo o cosmos, porque é conectado com você que nós estaremos conectados com todas as coisas, Jesus. É só assim que nós encontraremos sentido e significado para as nossas almas. Por isso eu te peço mais uma vez, ressignifica todas as coisas para a gente. Esse é o nosso desejo sincero, Jesus. E a nossa oração essa noite, nessa noite de quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.